As escavações vão terminar aí no início do próximo ano e depois nós já estamos iniciando a parte de revestimento só do piso do túnel, porque ele é em rocha. Então, nós podemos sim ter água aí já até o fim do próximo ano e atendendo alguém. No leste, a mesma coisa. Nós temos uma primeira meta pequenininha, que ela é simbólica, é para fazer o ensaio da operação do canal. E a meta 2L faz com que a água chegue até o reservatório Barro Branco, em ponto de o ramal do Agreste estando concluído, deriva a água para o Agreste Pernambucano. E depois a meta 3L, que nós já estamos em processo de início da construção do túnel Monteiro. É bom que se diga que pela primeira vez esse trecho aí está sendo trabalhado, o túnel Monteiro e a galeria de Monteiro, para poder a água chegar finalmente no Rio Paraíba e daí poder chegar, inclusive, até em Campina Grande e a barragem Jacauã, lá próxima a João Pessoa. Então, cada meta dessa, a gente procura já ir jogando água no canal e já ir oferecendo algum tipo de atendimento. Foi perguntado pelo senador Fernando Collor, o canal do Sertão. Eu não tenho, para ser bem objetivo, senador, aqui, a data que o canal ficar pronto, porque é uma obra muito grande, e ela está avaliada hoje em cerca aí de 5 bilhões de reais. Hoje o governo federal já tem assim acordos firmados com o governo do estado da Alagoas em torno de 2 bilhões. Já passaram dos 2 bilhões. E estamos aí em negociação, depende de uma decisão da própria presidenta da República, de agregar mais um trecho desse canal, que é que chegaria à região ali onde poderia ofertar água para a adutora da bacia leiteira, que eu falei, já entrando naquela zona da região da bacia leiteira. Então, nós temos hoje 2 bilhões de reais em termos de cooperação firmado com o Estado de Alagoas e cada passo, como é uma obra muito longa, cada passo que vai sendo, né, executado e tende a ser concluído, o governo federal vai agregando mais um trecho, né? Então, é uma obra que eu acredito que, com a intensidade de aporte de recursos que o governo federal está colocando e a velocidade com que está construindo a obra, continuando esse processo, eu acho que a gente pode aí, com mais aí 1 ano e meio, 2 anos, quem sabe, concluir essa obra. Mas vai depender, obviamente, do aporte de recursos do governo federal, porque é como bem disse o senador, depende totalmente do aporte de recursos do governo federal.
Essa eu fiz com a
Pode
permissão de Vossa
pronto,
Excelência.
pode falar, senhor.
Essa foi uma pergunta que eu aditei àquelas já formuladas, porque o Canal do Sertão é uma obra de importância fundamental para o estado de Alagoas e que tive o privilégio de poder iniciá-lo quando exerci a presidência da República. E depois de meu afastamento, essa obra ficou hibernando e continuou, não foi totalmente deteriorada a parte já realizada em função de emendas parlamentares, de parlamentares alagoanos que foram alocados no orçamento para que não se destruísse o que já havia sido iniciado. E a partir do governo Lula, com o PAC e por solicitação feita por mim e também por outros integrantes da bancada alagoana, essas obras foram retomadas com muito vigor. E nós somos, todos nós alagoanos, muito agradecidos ao presidente Lula, como também à presidenta Dilma, que deu continuidade a essas obras, inclusive já dando ordem de serviço, determinando que fosse dada ordem de serviço para o trecho 4. Pelo andar da carruagem, pelo caminhar das obras, nós imaginamos, como disse o ministro, que esteja o Canal do Sertão Alagoano concluído no segundo semestre de 2015. E essa obra, ela vai ser a redenção de toda esta região ali do Alto Sertão, vai passando pela Bacia Leiteira e chegando até ali a imediação do Agreste, a cidade de Arapiraca, que é o segundo município maior, o segundo maior município do estado de Alagoas, mais populoso, com maior densidade demográfica, maior economia. É uma região, essa região do Agreste Arapiraca é uma região que hoje tem aí, depende de Arapiraca, cerca de 700 mil pessoas que dependem do seu comércio, da sua infraestrutura de saúde, de educação, enfim. Daí a importância desse canal e também a nossa preocupação, não somente em relação ao Canal do Sertão, mas em relação à transposição do Rio São Francisco, quanto aquilo que foi colocado também por Sua Excelência, o senador ministro José Pimentel, quanto ao gerenciamento. Isso nos preocupa muito, foi colocado também essa questão pelo diretor-presidente da ANA, como vamos gerenciar essas duas grandes obras de acesso hídrico à população daquelas regiões. Como levar água para a zona urbana, a zona rural, a questão dos pontos de irrigação que serão necessários para poder aquelas populações lindeiras tirar proveito da chegada da água. Enfim, se já existe algum projeto no sentido de se criar uma estrutura, talvez já dentro do que já existe, para gerenciar a utilização das águas, tanto do Canal do Sertão em Alagoas, quanto das águas do Rio São Francisco, no que comumente se chama transposição, as obras de transposição das águas do São Francisco, por onde ela irá passar.
Eu aproveito essa indagação do senador Fernando Collor e também já respondo essa sua indagação e do senador José Pimentel. No projeto São Francisco, foi trabalhado já desde 2006, aliás, e foi instituído através de decreto o formato do sistema de gestão do projeto de integração de São Francisco. Na realidade, nós já temos hoje funcionando um conselho gestor que ele vai estar sendo, todo esse sistema está sendo hoje adequado, fortalecido pelo novo decreto que já está no ponto da Presidenta da República assinar. É um conselho gestor formado pelo e presidido, no caso, pelo Ministério da Integração Nacional, mas tem a presença do Ministério de Minas e Energia, porque temos a CHESF presente aí nesse sistema e tem todo o interesse em relação à água, porque gera energia a partir da água do São Francisco. O Ministério do Meio Ambiente, que tem lá sua Secretaria de Recursos Hídricos e Ambientes Urbanos, e a parte ambiental também nós temos que levar em conta. A Casa Civil da Presidência da República. E agora, nesse novo decreto, vai entrar também o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda. Tem representantes dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, e devemos ter também, nesse novo decreto, representante do Comitê da Bacia de São Francisco e do Comitê de um representante do Comitê das Bacias Receptoras. Então, esse conselho vai crescer, mas ele vai, eu diria, ser mais representativo, mais interessante. Esse conselho gestor, ele é a instância, eu diria, consultiva e, em certos pontos, deliberativa, né? Deliberativa até em relação para aprovar o plano de gestão anual. O que é esse plano de gestão? Eu diria que o tema principal abordado no plano de gestão, que todo ano ele terá que ser feito, é a repartição da água entre os estados, né? Essa água ela está sendo disponibilizada em condições estabelecidas na outorga da ANA, né? Ou seja, quando, segundo a outorga da ANA, Sobradinho estiver em cotas que não sejam de vertimento, você tem lá uma vazão contínua, limite que pode ser tirada, cerca de 26,4 metros cúbicos por segundo, que é a água estritamente para abastecimento humano. Quando Sobradinho estiver em cota de espera, de cheia ou vertendo, você pode tirar a capacidade total dos canais, até porque a água já está indo para o mar mesmo, o Sobradinho estará vertendo aí com 4 mil metros cúbicos por segundo, 3 mil metros cúbicos por segundo. É água que, inclusive, a CHESF está soltando, porque não dá para gerar energia, não precisa dessa água para gerar energia. Então, nessa situação, os canais captam mais água. Então, esse plano de gestão ele é feito em função da disponibilidade da oferta e em função da demanda para os estados. Os estados sentam à mesa, apresentam através de seus representantes a demanda em cada ano, Né? Dependendo, como o senador falou, Zé Pimentel, dependendo da situação dos reservatórios que ofertam água para os estados, cada estado vai pedir uma parcela de água. E aí esta negociação é arbitrada pelo um órgão regulador, que é a ANA, é similar ao setor elétrico. A ANA seria a nossa ANEEL. Né? A ANA seria o órgão que, de uma certa forma, acompanharia também o estabelecimento desse plano de gestão e faria a regulação, principalmente, da fixação do custo da água. Né? Ou seja, o que se pretende é que esse projeto ele tenha uma sustentabilidade, pelo menos operacional. É um investimento grande que a sociedade brasileira está fazendo, a fundo perdido para esses estados, e o acordado é que os estados vão pagar um valor para permitir, pelo menos, a operação e manutenção de forma adequada. Então, esses valores foram calculados lá atrás, recalculados agora, são valores que dão uma diretriz para a negociação, né? Isso não é absoluta verdade, isso vai ser negociado no âmbito desse conselho, mas, assim, hoje o valor da água que está dividido através de uma cota fixa e uma cota variável. Então, naquele momento em que tiver praticamente não bombeando água, porque não precisa, porque caiu um dilúvio nesses estados e todos os reservatórios encheram, você vai bombear alguma água para poder atender aquela população que vai ser atendida diretamente dos canais. Então, uma quantidade pequena. Mas, mesmo assim, mesmo que bombeie zero, os estados vão pagar uma cota fixa para garantir aquela manutenção. Porque manutenção você precisa que seja dada, quer esteja passando água no canal, quer não. Você tem o pagamento de uma equipe de manutenção dos canais e você tem o pagamento daquela demanda de energia, porque a energia está lá na porta, você não está usando. Quando você está bombeando água, aí você tem uma acrescida a essa parte fixa, uma parte variável, que vai ser em função da vazão que está sendo bombeada, né? Essa parte variável. Quanto maior o bombeamento, maior o custo, né, acumulado da operação. Agora, menor o custo distribuído por metro cúbico, né? Se você bombeia próximo à capacidade máxima dos canais, esse custo unitário, né, ele em tese, ele é menor porque você está diluindo, né, o custo de operação e manutenção numa massa hídrica, numa vazão maior. Mas o fato é que você tem, hoje, recalculado aí com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, cerca aí de 20 centavos por metro cúbico de cota fixa. E mais aí algo em torno de 15, 17 centavos, o variável em média, que eu, como estou dizendo, vai variar de acordo. Isso dividido, né, daria hoje, assim, para ser bem sucinto e objetivo, o custo acumulado anual, algo aí em torno de quase 200 milhões de reais por ano para ser dividido entre os quatro estados. Cada estado pagaria de acordo com a cota da água que lhe couber. Essa cota hoje está teoricamente dividida em relação ao contingente populacional que vai ser beneficiado em cada estado. Mas isso também não é cláusula pétrea. Isso vai ser discutido ano a ano nesse conselho gestor. Então, não, porque o Canal do Sertão, ele vai, a tendência dele é que ele possa também entrar nessa forma de regulação. Vai ser um entendimento com o estado. Porque, senador, não, é porque é o seguinte, eu procuro, não, nada, que é isso, presidente. Eu procuro agora esclarecer o seu questionamento sobre o Canal do Sertão. Ele tem um tratamento diferente, porque é o seguinte, esse projeto São Francisco, ele é um projeto de caráter mais federal, tanto que quem está implantando é o próprio Ministério da Integração. E o operador, no caso, já está definido, só falta, através de decreto, a presidenta também instituir o operador, é a Codevasf, através de uma diretoria especial. A Codevasf vai estar também passando pelo processo de reestruturação para ter uma diretoria especial para cuidar de projetos especiais, que o Canal do Sertão, de repente, pode entrar. né, depende da negociação com o governo de Alagoas, porque o governo de Alagoas está implantando o Canal do Sertão com apoio financeiro total do governo federal. Mas é um canal de Alagoas, porque atende só o território de Alagoas. Esses dois canais do Projeto São Francisco são canais federais, que começam em Pernambuco, terminam na Paraíba, o outro passa pelo Ceará e chega até a Paraíba. Então, tem que ser um órgão federal, uma entidade federal, para operar e manter esse canal. No caso do canal alagoano, como o canal de Xingó e o Eixo Sul da Bahia, que está também previsto, é o Estado, né, que é o agente aí principal e está apoiando, e ele pode ser o gestor. Caso ele queira que o órgão federal o apoie na gestão, aí é um acordo que pode ser feito. É o caso do Canal do Sertão, nós já conversamos com o governo, né, do Estado de Alagoas, inclusive levei o governador Teotônio Vilela com vários seus secretários e fomos recebidos lá pelo governador Cid Gomes, acho que ano passado, para ver a experiência do Ceará de como é que opera lá o Eixão das Águas, que é esse canal de 200 quilômetros que leva a água do Castanhão para Fortaleza, e como opera o Canal do Trabalhador. Então, o Ceará tem essa experiência, que tem um órgão gestor estadual, que ele é autossustentável, ele cobra a água do setor de uso do saneamento, da irrigação e do setor industrial, e com isso consegue dar uma manutenção bastante razoável na infraestrutura hídrica estadual. Aí levei para conhecer a experiência do Ceará. Pode ser adotada em Alagoas essa experiência do Ceará no canal do Sertão Alagoano. E lá tem várias opções. A Casal vai, através de suas adutoras que estão sendo implantadas e as que existem sendo integradas, captar a água do canal e levar para os usuários, né, para as cidades. E vai cobrar por essa água. E algum ente estadual poderá operar o canal do Sertão Alagoano, ou se a própria Casal, depende do governo do Estado definir qual é a melhor forma. Mas nós temos chamado a atenção do governo de Alagoas para a necessidade de se ter uma estrutura dessa e você ter uma gestão adequada, que poderá ser um modelo similar ao nosso, ou, quem sabe, negociando com a Codevasa, ela incorporar a operação e manutenção, dentro desse espírito que está aí. A água chegando a cada estado, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, tem uma entidade operadora estadual que recebe essa água, faz uma gestão adequada dessa água, fazendo ela chegar aos diversos usuários, usuários principalmente no caso aí, para atendimento de cidades, que o Projeto São Francisco ele é eminentemente para garantir água para atendimento de população que mora nas cidades desses estados e também população rural que esteja no caminho, né, desse canal, mas eminentemente um projeto para atendimento de caráter urbano, né, urbano, para fazer a água local sobrar para outros usos, porque o grande conflito que se estabelece hoje no Nordeste com essa grande seca, isso vale para o Ceará, para a Bahia, para Paraíba, Pernambuco, Alagoas, é o conflito entre o uso da água para atividade econômica e o uso da água para abastecimento humano. A ANA, e a lei permite isso, a lei federal e as leis estaduais, quando uma barragem está na iminência do colapso, aí o órgão de gestão chega lá e diz, olha, fecha a tomada d'água para irrigação, fecha a tomada d'água para atendimento de granjas, da pecuária, avicultores, e a água agora vai ser só para abastecimento humano. Você primeiro vai salvar o abastecimento humano, mas aí você prejudica toda a economia do município, da região. Imagina um investimento como agora, nós estamos nos deparando com um problema desse. A Vazes de Souza, ali na Paraíba, tem um projeto São Gonçalo, que tem a cultura do coco, né? Abastece boa parte do Brasil com um perímetro irrigado que tem como base o coco, que é uma cultura permanente. Lá tá se tendo que decidir entre a água para atender o plantio de coco, que é permanente, e a água para garantir a cidade de Souza, né? Ou seja, é um conflito que você fica aí entre a cruz e a espada. E o São Francisco, chegando lá, e vai chegar nesse reservatório lá, de São Gonçalo, esse conflito não existiria, porque ele garantiria a água para atendimento da cidade e a água do reservatório, a chamada água local, atenderia lá a agricultura irrigada. Então, o órgão gestor estadual vai ter que ter esse papel. E tem já órgãos gestores nesses quatro estados que, claro, precisam ser melhor estruturados para fazer uma gestão mais profissional, mais eficiente, mais eficaz. Mas o formato está feito e só falta a presidenta atualizar agora esse decreto, através de um novo decreto, para nós termos ainda já esse operador já estabelecido.